Pode assentar-se, que bom que você está aqui nessa noite. Estou tão grato a Deus pela maneira como Deus tem nos conduzido nesses dias, pela bênção de estarmos juntos, pelo envolvimento de cada um de vocês. Eu fui tão abençoado em ver a nossa igreja servindo em Santa Maria na outra semana. E sou muito abençoado toda vez que eu vejo um movimento de parte dessa igreja na direção de missões, de assistir, de cuidar do próximo, de abençoar famílias carentes. O Grife está se preparando para uma viagem missionária para a Espanha no mês de novembro. E tantos estão investindo e fazendo economias e pagando para poder fazer essa viagem. E eu olho para a maneira como Deus está nos envolvendo. Eu vejo que em todas as nossas celebrações nesse campus, tantas pessoas decidiram participar dessa oferta especial. A questão não é quanto isso vai render em recursos. A gente vai compartilhar com você, por isso é importante que se você fez uma transferência bancária e não entregou o seu recibo, ou se você ainda vai fazer, que você mande para a administração, só para que isso não vá para outra função, porque é tão importante quando a gente entrega um recurso para alguma coisa que vai exatamente para aquilo, assim quando você entrega um real que seja para missões aqui, e se é missões no Azerbaijão, aquele real vai parar no Azerbaijão, não importa se a gente tem ou não projeto lá, porque nós queremos ser fiéis naquilo que Deus coloca na nossa mão. Então, essa informação, ela é muito importante para isso. Mas, olhar para a nossa igreja e ver a maneira tão abençoada como essa igreja participa. E de vez em quando saber alguns testemunhos, toca muito meu coração. A maneira como, cada vez mais, nossa família de fé está sensível para aquilo que vem da parte de Deus para a nossa vida. Sou muito grato a Deus por servir nessa igreja e por servir através dessa igreja. Quero começar antes da nossa mensagem a pedir que você tenha uma atenção especial e um tempo de oração separado diariamente pelo Brasil. Nós vivemos dias no Brasil que são dias muito tensos, muito difíceis. Na próxima quarta-feira nós já vamos ter uma outra votação importante no Supremo, onde decisões, interpretações dos ministros vão determinar condutas no Brasil, como as coisas devem acontecer. E eu não lembro de nenhuma nação onde o judiciário tenha assumido um papel tão proeminente, tão decisivo na condução, nos rumos de uma nação. Mas é fato que um judiciário forte e íntegro é essencial para qualquer sociedade organizada. Então, orem pelo nosso país. Eu sei que alguns de vocês devem ter se juntado com aqueles que soltaram fogos ontem quando o Lula se entregou. Muitas pessoas no Brasil queimaram fogos de artifício, soltaram rojões, fizeram festas, entraram nos carros, buzinaram nas ruas. Mas outras pessoas queriam deitar na frente do carro para ele não poder se entregar. Queriam protegê-lo por anos lá no sindicato em São Paulo. Queriam até, se necessário, sacrificar suas vidas e, se preciso, pegar em armas para proteger aquele em quem eles confiam. Eu não sei de que lado você está. E, na verdade, não importa. O que eu quero dizer é que o que o Brasil precisa não é da manifestação da sua opinião. O Brasil precisa das suas orações. Eu não tenho nenhuma alegria de ver um ex-presidente da República ser preso, condenado por corrupção, por tráfico de influência, por lavagem de dinheiro. Isso não é bom para ninguém. Eu não estou entrando aqui no mérito para aqueles que são fanaticamente apaixonados, todos os julgamentos foram injustos. Para aqueles que são fanaticamente contrários, tudo foi mais do que justo e demorou para ser preso. Então, eu não quero entrar nisso. E eu não preciso dessa opinião. Mas eu quero desafiar você a orar pelo ex-presidente. Ele tem família, tem pessoas que foram muito abençoadas por ele, tem gente que se sente muito lesada por ele. Eu não sei você, mas eu oro até pelo Eduardo Cunha. Eu sei que parece até errado. Mas eu oro por todos eles. Eu oro por todos eles. Eu não quero saber quem está certo, quem está errado. Eu quero saber que a graça de Jesus um dia me alcançou. E essa mesma graça pode alcançar todas as pessoas do Brasil. Eu não estou dizendo que você não deve ter um posicionamento. Que você na sua particularidade não deve ter a sua opinião, deve ter sim. Mas o que eu quero dizer é que às vezes as nossas paixões se inflamam tanto que nós esquecemos que o nosso reino não é aqui. Nós somos de um outro reino. Nós estamos aqui para ser sal da terra e luz do mundo. Então ore pelo Brasil. Que nós precisamos que as decisões do Supremo sejam decisões justas. E eu não sei se você sabe, mas a justiça. Eu sempre achava que a corrupção estava no poder executivo e no legislativo. Mas infelizmente ela está tão presente no judiciário quanto nos outros poderes. Os interesses não são republicanos. Em todos os lugares há problemas. E sabe de mais uma coisa? Nenhum de nós tem todos os fatos. Nenhum de nós tem todos os dados. Se você tem mais dados que eu, espero que a sua opinião seja correta. E que você fique firme nas suas convicções. Mas Deus não me colocou aqui para dar opinião política. Deus não me colocou como líder dessa igreja para influenciar você a favor ou contra essa ou aquela pessoa. Então eu vou orar pelo ex-presidente, como eu vou orar pelo atual presidente, que provavelmente o dia que ele deixar o poder, ele vai ter o mesmo destino do ex-presidente. Tem outros na fila. Isso não é bom para o nosso país. Impunidade também não é. Quem erra, precisa pagar. Mas às vezes a gente tem uma alegria, como se fosse uma disputa pessoal. Essa não é uma disputa pessoal. O nosso país precisa de Jesus e precisa da graça de Deus. E nós nunca vivemos num ambiente com tanta corrupção. Essa corrupção está acima dos partidos. Está acima dos políticos na sua individualidade. Está na empresa privada. Está nas organizações. Tem muita gente sentada nas cadeiras das igrejas, criticando a corrupção no governo, mas dando informações erradas na sua declaração de imposto de renda. O que é que muda? É corrupção do mesmo jeito. É claro que eu sou contra a corrupção, gente. É claro que eu quero que quem erra pague por seus erros. Mas eu estou orando por pessoas que estão presas. Eu oro para que Deus abra as portas da Papuda, para que ali a gente possa falar de Jesus. É claro que eu não quero um sistema penal, um código penal, que só coloque pobre na cadeia e que rico nunca chegue na vez, porque vai protelando e protelando e protelando até que a pena não exista mais até que tenha prescrito o crime. É claro que eu não quero isso. Quantos anos levou para o Maluf ser condenado? É lógico que isso é imoral, é indecente, mas em vez de entrar numa discussão do Código Penal ou de quem são os ministros da corte que merecem o nosso apoio, eu queria lembrar você que Jesus Cristo de Nazaré tem poder para curar a nossa nação. E às vezes eu vejo nas nossas redes sociais mais manifestações político-partidárias do que do nosso compromisso com Jesus. As nossas reações às vezes são tão intempestivas, tão precipitadas, que nem conseguimos ouvir direito o que os outros pensam. Porque nós estamos completamente comprometidos com uma ideia que está na nossa cabeça, que pode ser correta. Mas a Bíblia diz que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus amou os pecadores. Ele nunca gostou das coisas erradas que eles fizeram. Eu não gosto das coisas que eu ouço acerca da conduta do ex-presidente. Eu não gosto de coisas que eu ouço acerca da conduta de alguns políticos. Eu não gosto das coisas que eu ouço acerca da conduta de alguns juízes também. Mas sabe de uma coisa? Eu não tenho todos os dados, e por isso a Bíblia diz, não julguem para que vocês não sejam julgados. Então eu deixo o julgamento para quem tem o papel de julgar. Eu escolhi orar por todos eles. Pelos condenados, pelos ainda não condenados, mas não estou orando para que eles não sejam condenados. Eu estou orando para que a justiça seja feita. Eu oro para que o nosso país melhore. Peço que você ore pelas eleições. Mas não ora para o seu candidato ser aprovado, ora para Deus fazer a vontade dele. Não fica pensando que você é o cabo eleitoral para convencer Deus de votar no seu candidato. Ore para que Deus tenha misericórdia no nosso país. Eu não sei você, mas é difícil escolher um candidato hoje. Nós vamos precisar votar para governador, nós vamos precisar votar nos distritais aqui em Brasília, nós vamos precisar votar para os senadores. Nós vamos escolher um presidente da República. Sempre há uma tendência de extremar diante de qualquer situação. Serenidade e dependência de Deus vão ajudar o nosso país. Escolha quem você acha que é melhor, quem você acredita que é melhor. Seja livre, mas seja consciente. E ore pelo Brasil. O Brasil precisa da sua oração. Brasil precisa que você seja sal e luz. Mais do que da sua defesa apaixonada desse ou daquele, o Brasil precisa do Deus que habita em você. Faz sentido para você essa conversa? Vamos orar pelo Brasil. Pai querido, o Brasil passa por um momento grave. De um certo modo, pela primeira vez, pessoas de grande influência estão sendo presas umas após as outras, de partidos diferentes, de influência diferente. Parece ser um sinal de que a justiça está avançando. E o que nós queremos, Pai, é que o Senhor nos dê a vitória sobre a corrupção, que o Senhor proteja a nossa nação de aproveitadores, que o Senhor proteja o nosso país de pessoas mal intencionadas. Mas que o Senhor faça de nós cristãos que não assumam a posição de juízes sem selo. Que o Senhor nos ajude a orar pelas autoridades, como a tua Bíblia, como a tua palavra ensina. Que o Senhor nos ajude a olhar para o Brasil com o amor de Jesus. Ensina-nos a influenciar pessoas, quantas pessoas aqui têm influência e trabalham em gabinetes de muito poder. Que eles sejam sal e luz naquele lugar. Que nós nunca tenhamos interesse no poder para nós mesmos. Mas que desejemos o melhor para a nossa nação, para o povo brasileiro. E que o Senhor assuma o controle sobre o Brasil. Porque tu és um Deus de justiça. Tu és um Deus de graça, mas és um Deus de justiça. Então que aqueles que desrespeitaram as leis, que cometeram os crimes, sejam sim condenados e vão para a prisão. Que os juízes que têm um papel de julgar e determinar o futuro da interpretação de parte importante do Código Penal sejam instrumentos de justiça e não manipulados pelo crime. Que os nossos governantes governem para o povo e não para si mesmos. Que o Senhor melhore o ambiente político, o ambiente moral, a estrutura, que o Senhor traga equidade e justiça social à nossa nação. Mas, sobretudo, que o Senhor traga salvação. Porque o Senhor é um Deus de graça e de misericórdia. E por isso eu peço, tem misericórdia da nossa nação. Mas não retenha a mão, mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não goste, faça justiça nesse país. Ó Pai, que nós não sejamos divididos entre pessoas que simpatizam com partidos políticos daqui ou dali, mas que sejamos comprometidos com o Teu reino sobre todas as coisas. E assim vamos ser livres para orar e amar de modo incondicional. Derrama da Tua graça e do Teu favor, em nome de Jesus. Amém. O amor faz, Jesus fez, não foi só uma série de mensagens, mas um movimento, isso nos levou à ação. E nesse tempo, trabalhamos Filipenses 2, capítulo 2, de 1 a 15, eu vou cortar o vídeo do texto, porque eu avancei muito no horário hoje. E vamos apenas para a leitura do versículo 12 a 15, que são os últimos versículos que nós vamos tratar nessa série de mensagens, que diz assim: meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Pai querido, que a Tua palavra nos leve à percepção da Tua vontade para a nossa vida, e que o Senhor nos ajude a colocar em prática aquilo que vem do Teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Algumas coisas nesse texto não são muito simples. Tem algumas partes nesse texto que são um pouquinho mais áridas, que trazem alguma dificuldade de interpretação e que poderiam facilmente nos levar a um erro de aplicação. Então vou gastar um pouquinho mais tempo na primeira parte, mas esse texto traz algumas verdades que eu e você, se colocarmos em prática, vamos viver o amor de Jesus de modo a alcançar. E por isso que eu falei para você, orar pelo ex-presidente, orar pela família dele, orar pelos outros presos, orar pelos presos aqui da Papuda, orar pelo governo, etc. Porque todas as pessoas precisam ser alcançadas pelo amor de Jesus. Algumas devem ser alcançadas também pela justiça, é verdade. Algumas precisam ser alcançadas pela penalidade da lei. Mas quando você olha para esse texto, você vê que Deus não está isento de aplicar a justiça. O primeiro passo aqui, o primeiro conselho que eu vejo nesse texto de modo prático é: empenhe-se em praticar o Evangelho. O versículo 12 e o versículo 13 diz: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer como realizar de acordo com a vontade dele. A primeira coisa que ele diz aqui: como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, como também na minha ausência, agora continuem a desenvolver a salvação de vocês. Primeiro eu queria falar sobre esse aspecto da obediência. Obedecer a Deus é algo que deve ser do nosso coração. É muito fácil nós termos um determinado comportamento quando nós estamos perto de um líder que nos influencia, ou de pessoas que nos influenciam, ou pessoas que estão perto de nós. Quando a gente vê as denúncias hoje em dia... Denúncia não é julgamento, quando uma pessoa foi julgada e condenada é uma outra história, mas denúncia é denúncia. Denúncia você precisa esperar para que sejam as coisas averiguadas. Mas quando você ouve essas denúncias, ou vê as condenações, você percebe que existe uma prática de parte das pessoas que é uma prática pública. E uma outra prática da vida privada. Aquilo que é feito diante dos holofotes e das câmeras é de um jeito. Aquilo que é feito na vida particular, às escondidas, é de outros. Eu lembro de muitos anos atrás, quando a gente teve uma cena que o Brasil ficou conhecendo, da ministra da Fazenda, se não me engano, passando um bilhetinho para um outro ministro, que eles estavam tendo um relacionamento romântico escondido. Durante a reunião ministerial, e a imprensa pegou o bilhetinho passando por baixo da mesa. Havia uma formalidade na reunião pública, mas havia uma segunda intenção nos bilhetes que corriam por baixo da mesa. Há muitos bilhetes correndo por baixo da mesa na vida de muita gente. Praticar o Evangelho significa estar comprometido com ele. E aqui Paulo está dizendo: obedeçam a ponto de desenvolver a salvação de vocês. Agora, esse negócio de desenvolver a salvação é outro problema aqui nesse texto, porque a gente entende que a salvação é completa por causa do que Cristo fez. Então, o que é que eu preciso fazer? Aqui diz: ponham em ação a salvação de vocês, mas aqui eu estou lendo na NVI. Na NVT, por exemplo, diz: desenvolvam a salvação de vocês. Numa outra versão, eu acho que é na Ferreira, diz: completem. E como assim? É como se ainda faltasse alguma coisa. Eu não sei se você já percebeu ao ler a Bíblia que Deus, ele ama trabalhar em parceria conosco. É um negócio impressionante. Ele cria lá o jardim do Éden, ele planta o jardim, ele arruma, ele organiza o planeta que está bagunçado. E aí ele coloca um casal lá para administrar. Mas quando ele coloca o casal lá para administrar, ele diz: agora vocês administrem tudo. E vocês escolhem um nome para as árvores, para as plantas, para os animais. O homem chega lá, a grama está cortada. Está tudo arrumado, tem cal nos troncos das árvores, branquinho assim, bonitinho, tudo arrumadinho. Mas não fica para sempre. Essa parte é o que estou inventando, tá, gente? Não leva isso muito a sério. Mas o homem poderia dizer: Deus, porque quando o senhor falou para as árvores aparecerem, o senhor já não falou para aparecer uma plaquinha com o nome dela no pé assim? Fica mais fácil. Um pé de jabuticaba. Como é que inventa nome para tanta coisa, para tanto animal? E tem animal com nome esquisito. Mas tem nome esquisito aí que não pode botar cupinhadão não, quer dizer, e foram outros que botaram o nome depois. Mas Deus, ele fez a parte dele, mas falou: a partir de agora o trabalho é seu. Olha para o plano de salvação em si, quando ele começa, a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora, se o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o que é que tem a ver a minha participação, meu desenvolvimento? Paulo, em outras ocasiões, ele diz: vocês ainda não resistiram contra o pecado até o sangue, até derramar sangue para não pecar. Eu fico olhando aqui para várias situações na Bíblia em que a conversão, a Bíblia diz que aqueles que creram em Jesus, os que o receberam, a eles ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, mas eles tiveram que participar. Eles tiveram uma participação. Próximo momento que a gente vê isso, em outro texto, a Bíblia diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Quer dizer, ele fez tudo, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele pagou pelos meus pecados, ele pagou pelos pecados de toda a humanidade, mas a Bíblia diz: quem crê no Filho de Deus será salvo, e quem não crê já está condenado. Porque já estava condenado, porque um dia Deus falou que aquele que pecar morrerá. Às vezes a gente tem a impressão que Deus é tipo um ursinho de pelúcia, antialérgico, que a gente abraça, dorme, que sempre vai ser fofinho. Graça não é o contrário de esforço. Graça é o contrário de mérito. O seu esforço nunca vai trazer a conquista da salvação. É a graça que traz a salvação. Mas o seu esforço não foi dispensado. Nós muitas vezes criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. A imagem do nosso desejo. Daí nós dizemos, ah, nesse ponto eu não entendo a Bíblia assim. Não é que você não entende a Bíblia assim, você não quer que ela diga isso. São coisas totalmente diferentes. Gálatas 6, de 4 a 5, diz, cada um examine com cuidado a si mesmo, e a maneira segundo a qual está cumprindo a missão que recebeu, e dedique atenção total a ela. Não fiquem admirando vocês mesmos, nem se comparando com os outros. Cada um precisa assumir o compromisso de fazer o melhor que puder com a sua vida. E o texto aqui diz que precisa desenvolver essa salvação com temor e com tremor. Temor, no pensamento evangélico dominante, é mais ou menos equivalente à admiração, a respeito profundo. Mas tremor, como é que você vai justificar isso? Você lembra do povo de Israel? Quando Deus ia falar com a nação e ele aparece lá no monte, e daí tem raios, trovões, e tem terremoto e fumaça, e a nuvem desce, e o topo do monte desaparece no meio da nuvem, e o povo foge e fala para Moisés, vamos fazer assim, você vai lá e fala com Deus, e depois você fala para a gente, se morrer, morre só você, porque se a gente for lá, a gente vai morrer. Ou você lembra de Elias, depois dele caminhar 40 dias e 40 noites pelo deserto, e ele chega lá num lugar, é a última missão dele, ele vai morrer depois daquilo, mas ele insiste com Deus e ele quer que Deus o permita ver quem ele é. Ele diz, ninguém nunca vai ver o meu rosto, porque se ver o meu rosto vai morrer. Mas eu vou botar você aqui na fenda de uma rocha, vou cobrir você com a minha mão, e depois que eu passar, você vai me ver de relance pelas costas. Mas enquanto isso está acontecendo, tem um vento forte, tem trovões, tem pedra lascando, tem terremoto, tem de tudo. Eu não sei se eu queria estar lá no lugar de Elias. Negócio tenso demais. Quando era criança, eu fui visitar as cataratas do Iguaçu. A gente morava lá perto, e também as Sete Quedas do Iguaçu. As Sete Quedas eram consideradas uma das maravilhas do mundo. E por causa da usina de Itaipu, elas foram inundadas. Então eu fui com a minha família antes disso acontecer, e como um menino não tão comportado que era, eu fiquei naquelas pontes de cabo de aço balançando para assustar as pessoas que passavam. Geralmente eu fazia com as pessoas que estavam com a gente, mas de vez em quando tinha pessoa que não estava junto, e eu lembro de gente se agarrando do lado com muito medo, e eu achando a maior graça. A minha estupidez, a minha estultícia era tão grande, mal eu sabia, uma semana ou duas depois, um daqueles cabos de aço arrebentou e dezenas de pessoas caíram nos rios, no rio e morreram. E teve até um herói que ficou conhecido naquela época, um nadador voluntário que estava por lá, que se lançou na correnteza e começou a salvar pessoas e tirar pessoas da água. O presidente da República na época foi dar uma condecoração para ele por seu ato de bravura. Aquelas águas eram tão violentas que elas eram assustadoras. Só um menino insano ficaria sacudindo aquela ponte. Mas na visita lá para as Quedas de Iguaçu, naquela época, a gente podia acessar umas áreas que agora é proibida, porque são muito perigosas. Mas tinha um lugar que a gente chegava quase embaixo de uma cachoeira que passava água, especialmente quando o rio estava cheio. Aquilo passava um volume de água tão grande, passava meio por cima da gente. Aquilo era assustador. Era água de rio, não era nenhum mar. Não era uma tempestade marítima. E eu lembro de olhar para aquilo e ficar aterrorizado de medo, emudecido pela beleza, mas apavorado pela força. De uma forma bem atenuada, eu acho que é mais ou menos assim com Deus. É emudecedor olhar para a grandeza dele, mas é aterrorizante pensar no poder, na força, no poder destruidor, né? A chegada dele é um negócio. Quando a gente olha para alguns textos, 1 Pedro 1, 17 a 19 diz, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aqui está dizendo, tenham cuidado, porque Deus trata todos sem acepção, isso inclui os filhos. Hebreus no capítulo 12, 28 a 29 diz, por isso recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Veja que Paulo está chamando lá no texto de Filipenses, desenvolva a salvação. Aqui está dizendo, retenhamos a graça salvadora que nós recebemos, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Você já viu um incêndio de perto? Eu acho que foi um incêndio em Portugal, que a mata pegou fogo dos dois lados, era um incêndio tão violento, que os carros que estavam passando pela rua foram pegos pelo incêndio e os seus condutores e passageiros morreram todos ali na rua, na pista mesmo. E se eu me lembro direito, é uma autoestrada que eu já dirigi, inclusive, lá em Portugal. Eu não achei legal lembrar disso. O fogo é um negócio assustador, é lindo. Quando você faz uma fogueira num acampamento à noite, senta em volta da fogueira, é maravilhoso ficar olhando para o fogo. Tem figuras que surgem no fogo, aquele fogo subindo, aquela diferença de tonalidade nas cores, o calor que provoca, mas não chega muito perto, não brinca com ele. Uma vez eu fiquei, menino ainda, quase preso no meio de um incêndio, e tinha um espaço para sair, eu passei correndo por lá, mas o vento virou e a fumaça encheu aquele lugar, não dava para saber se eu estava indo na direção certa, e quase não dava para respirar, porque o gás carbônico estava dominando tudo, e foi assustador. E quando eu cheguei do outro lado e pude respirar, foi uma sensação tão grande de liberdade. Aqui o texto está dizendo que Deus é fogo consumidor, o poder de Deus, a autoridade dEle e a justiça dEle são realidades. Deus é um Deus de graça, de amor, mas de novo, não é aquele ursinho de pelúcia, não é aquele velhinho de barba, não é o vovô do céu, que olha para os seus netos fazendo uma arte, que vai chamar atenção, mas o netinho olha para ele, dá um sorriso, ele se derrete todo. Se você é avô, você sabe do que eu estou falando, eu sei bem. Ele diz que ele trata todos sem distinção. É o nosso sonho no Brasil, todo mundo ser tratado igual. 1 Tessalonicenses 4 diz, ali está falando de uma série de comportamentos errados, e ele fala como nós não devemos ser, e ele chega no versículo 5 e diz, não dominados pela paixão de desejo sem controle, a semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. Quanto a esse assunto, aqui está falando de sensualidade, de seduzir alguém sexualmente, de maneira a levar uma pessoa ao pecado, contrariando os planos de Deus, aqui está falando exatamente disso, e daí ele diz assim, quanto a este assunto, ninguém seduza ou tire proveito do seu irmão, porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já vos advertimos com toda certeza, pois Deus não nos convocou para a impureza, mas para a santificação. Eu peguei o versículo 6, na King James diz, ninguém seduza ou tira proveito, porque o Senhor castigará. Na João Ferreira de Almeida atualizada diz, ninguém iluda ou defraude nisso seu irmão, porque Deus é vingador. Então às vezes a gente diminui, a gente elimina características de Deus para Ele caber no conforto desejado por nossa teologia pessoal. Nós somos chamados a servir com esforço e com dependência. Ao mesmo tempo que devemos nos esforçar, devemos reconhecer que só chegamos lá por causa da graça. Que não somos capazes de alcançar o alvo do nosso esforço. Porque o texto continua dizendo que é Ele quem opera em nós. Tanto querer como realizar. Em segundo lugar, desenvolva uma vida contagiante. Essa parte do texto, esse versículo é muito interessante, porque diz assim, façam tudo sem queixas e sem discussões. Vamos ler junto só esse versículo? Pode ler comigo? Façam tudo sem queixas e sem discussões. Mais uma vez, só para ver se a gente acredita. Façam tudo sem queixas e sem discussões. Você consegue lembrar quando foi a última vez que você passou um dia sem se queixar ou sem discussões? Tem gente que arma um barraco a qualquer momento, em qualquer lugar. A qualquer hora. Está na hora do almoço, é almoço de Natal. É na festa de Páscoa. É no casamento. Eu já fiz casamento que a mãe do noivo veio e fez barraco porque não queria que o filhinho casasse. Na cerimônia de casamento, teve tanto tempo para fazer barraco, decidiu fazer na festa de casamento. Desesperador. Mas aqui está dizendo, vivam sem queixas e sem discussões. O texto aqui não está dizendo que você tem que ser uma pessoa sem personalidade. Você precisa olhar a Bíblia toda. Jesus teve um momento que ele chegou no templo e eles estavam lá vendendo, fazendo uma feira lá no templo, e ele quebrou tudo, botou para correr, pegou um chicote, bateu nos cambistas, fez um barraco. Mas Jesus também fez um barraco. Mas ele fez o barraco certo, pela razão certa, na hora certa. De vez em quando a gente tem que dar um tapa na mesa. De vez em quando a gente precisa ser firme. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Ela não diz, não, nunca fiquem irados. Às vezes precisa ficar vermelho para não amarelar para sempre. É verdade. Porque tem gente que não quer ficar vermelho nenhuma vez e amarela o resto da vida. A gente precisa ter posição. A gente precisa ter firmeza. Precisa ter convicção do que crê. Não está errado, não. Só que aqui está dizendo, não seja um encrenqueiro. Não seja uma pessoa melindrosa. Não seja uma pessoa que entra em discussão por qualquer coisa. Não vale a pena, gente. Não vale a pena. Se eu, como pastor de pessoas tão diferentes, nossa igreja tem mais de 3 mil pessoas que frequentam por fim de semana. Se eu começar a querer discutir posição de A, B, C com cada um, a minha vida acabou, vai virar uma farra. Haverá uma discussão só. Se eu chegar na minha casa, que todo mundo tem personalidade forte, não tem ninguém manso lá em casa, é impressionante. Deus não mandou nenhuma pessoa frouxa lá para casa, podia mandar, né? Aí o Caleb veio, eu falei, não, agora esse menino é um doce, né? Já mostrou a que veio. Se cada coisa a gente for para cima, querer provar que a gente tem razão. Agora, pior ainda, talvez, não sei se é pior, mas tão ruim quanto ou mais, é aquela pessoa que está sempre reclamando, insatisfeita. Sabe, eu olho para as redes sociais de cristãos que estão perto de mim, eu não fico seguindo o Instagram de todo mundo, nem tenho tempo para isso. Mas eu fico vendo tanta crítica. Gente, sabe a diferença de certo e errado? É importante você ter uma opinião crítica sobre as coisas, pode ser muito importante. Mas às vezes tem gente que critica o tempo todo, mas nunca abençoa. Não tem uma palavra de encorajamento. Não tem uma palavra de crítica. Nós temos um trabalho de apoio no Congresso Nacional, que é um ministério para ajudar... Isso não tem nada a ver com partido político, mas para ajudar qualquer deputado que queira fazer uma lei que seja genuinamente de interesse do povo. E também para defender algumas causas que são causas bíblicas e que naturalmente têm oposição também no meio político. E a gente então tem grupos de estudos, a gente fornece material, fornece ferramentas, apoia... E de vez em quando, muito de vez em quando, a gente fica sabendo de uma iniciativa de alguém que merece apoio. E quando merece apoio, eu tento dar apoio, porque eu pessoalmente estou muito pronto para criticar os políticos. Eu estou muito pronto para mostrar o que eles estão fazendo errado, mas quando tem alguém fazendo uma coisa certa, eu não fico nem sabendo. Mas em parte, porque eu não estou buscando saber o que alguém faz de bom. Mas eu estou muito atento na minha sensação de que eu estou trabalhando para o bem do Brasil, para proteger o Brasil dos picaretas. E daí o meu instinto é de atacar quem está fazendo uma coisa errada, mas é difícil, não é natural para mim apoiar quem está fazendo as coisas certas, porque eu nem sei. Então preciso mudar o meu comportamento, e talvez a gente precise mudar um pouco o uso das nossas redes sociais, e começar a usar a sua influência para abençoar, para chamar o povo para orar, para chamar o povo para viver coisas boas. Uma vida contagiante atrai pessoas e não afasta. Tem pessoas tão interessadas em ter razão. Alguém disse que algumas pessoas vão chegar no céu e Jesus vai perguntar: quantas pessoas você ganhou para Jesus lá enquanto você estava lá? Ganhar para Jesus não ganhei nenhuma, mas eu ganhei todas as discussões. Interessante que Deus não precisa de advogado. Não precisa. Tem muita gente que precisa e está pagando bem aí nesse tempo de Lava Jato. Se você é advogado, está na hora de você ficar rico. Agora, Deus não precisa. Mas Ele escolheu usar a sua influência. Então desenvolva uma vida contagiante. Escolha viver sem queixas, escolha viver grato e confiado na provisão divina. Em terceiro lugar, propague intensamente, e eu diria também intencionalmente, a luz de Jesus. Versículo 15 diz: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. A luz de Jesus vai trabalhar, vai brilhar através de nós. A Bíblia diz que quando a luz chega, as trevas se dissipam. Em João 1, de 4 a 5, diz: aquele que a palavra possuía a vida e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. 2 Coríntios 4, 6, na NVT, diz: pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. E lá em Hebreus 12, 4, diz: na luta contra o pecado, eu já mencionei isso, vocês não resistiram ainda até o fim. Então essa dedicação, esse esforço para refletir Jesus. Uma das coisas interessantes sobre a luz é que a luz não revela-se a si mesma. A luz revela o que está ao redor. Quando a gente ouve esses áudios, aí, especialmente na Operação Lava Jato, aí depois dizem que é ilegal, que é não sei o quê, eu não sei. Mas eu sei que quando a gente ouve os áudios, a gente vê as pessoas conversando no particular, tem cada coisa que sai. Porque a luz revela o que é a verdade. Eu sei que uma verdade, uma coisa que foi dita, pode ser mostrada de uma maneira fora do contexto. Não quero entrar nisso, mas o que eu quero dizer para você é que a luz, quando eu reflito a luz de Jesus, não sou eu que apareço. Não sou eu que brilho. É Jesus que aparece. É o caminho que precisa aparecer para as pessoas. As pessoas vão encontrar o seu lugar, vão encontrar uma caminhada segura. E se você ainda acha que a esperança do nosso país está na política, eu lamento informá-lo. A Bíblia diz que a esperança está na Igreja de Jesus Cristo. Não porque a igreja como organização tem alguma força, mas a igreja como corpo de Cristo tem todo o poder. Poder para mudar a história. Poder para trazer a justiça. Poder para promover o reino. Talvez você não viva de modo integral, refletindo a luz de Jesus como deveria. Eu quero desafiá-lo a reavaliar isso e considerar mudar as atitudes. Porque como nós olhamos no início dessa mensagem, há uma parte que é minha. É uma escolha minha. Assim como ter uma vida contagiante é uma escolha minha. Não vai acontecer se eu não quiser que aconteça. E eu só vou refletir a luz de Jesus, se eu tenho a luz de Jesus. Jesus já habita em você? Você já teve um encontro pessoal com Jesus? A Bíblia diz que aqueles que o receberam, aqueles que creram no seu nome, a esses, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. É uma declaração que eu preciso fazer, é uma escolha de crer. Eu quero encorajar você a fazer isso agora mesmo comigo. Vamos ficar todos em pé. Eu vou pedir para você repetir essa oração solidariamente, porque tem pessoas que precisam fazer pela primeira vez e que talvez teriam constrangimento de fazer aqui em público. Mas quando nós fazemos juntos, fica mais fácil. Você que nos acompanha pela internet, diga também: Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, que veio a esse mundo por amor de mim. Eu creio que o Senhor me ama e que o Senhor tomou o meu lugar naquela cruz para que eu pudesse ter uma vida nova. Nessa noite, eu decido instituí-lo como meu Senhor pessoal. Eu te recebo no meu coração. Por favor, perdoa os meus pecados. Transforma a minha vida e muda a minha história. Em nome de Jesus. Por favor, continue com seus olhos fechados. A Bíblia diz que uma declaração como essa pode mudar a sua vida. Não porque você repetiu, mas se você crê. E crer é uma escolha pessoal. É uma escolha individual. E eu quero orar por você que fez essa oração pela primeira vez nessa noite e quer entregar a sua vida para Jesus. E também por você que um dia fez isso, mas se afastou, está longe de Deus, da igreja, mas entende que está na hora de voltar para casa. E para incluir você nessa oração, peço que você levante sua mão bem alto durante a oração e mantenha sua mão erguida durante toda a oração, para que eu possa vê-lo e possa incluí-lo nessa oração. E você vai estar dizendo: Jesus, está valendo para mim, eu quero validar essa oração na minha vida nessa noite. Pode levantar sua mão se você está nos acompanhando pela internet, faça o mesmo gesto e mantenha assim durante toda a oração. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que levanta sua mão aqui nesse auditório e por pessoas que se levantam a sua mão em qualquer outro lugar, que nos acompanham pela internet agora ou em qualquer outro tempo. Que o teu poder e a tua graça se manifestem, o teu perdão, a restauração, a transformação de vida. Que o Senhor lhes dê um novo começo, que o Senhor lhes dê do teu Espírito Santo para que habite neles. E que eles possam ser cheios do teu Espírito e viver em novidade de vida. Quero abençoar teus filhos agora, em nome de Jesus. E que por tua graça e teu poder, eles possam viver contigo para sempre. É em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso, só para celebrar. A Bíblia diz que